Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia! Começa agora o Fórum 11.6 nesta quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Pois é, e hoje a gente inicia temporada sem chroma key, cenário natural, atendendo a pedidos da galera. A gente voltou para o natural, sem chroma, então aberta a temporada do natural aqui. E hoje a gente vai falar sobre essa polêmica aí, depois da debandada na economia, o que esperar aí do governo na área econômica. Será que o governo Bolsonaro vai seguir na linha ultraliberal, neoliberal, ou vai se render aí às políticas mais eleitoreiras, né, Rovai? Vai seguir pelo Sertão ou pela Faria Lima? A gente vai conversar aqui, a gente vai ter a participação do professor de finanças da Universidade Federal do Pernambuco, Pierre Lucena, que já entra conosco para comentar, e também a participação do jornalista Fernando Brito, que vai entrar também direto do Rio de Janeiro, que tem notícia quente: o Flávio Bolsonaro, em depoimento ao Ministério Público, diz que não se lembra de ter pago R$638 mil em dinheiro vivo e em espécie por um apartamento. Com a quebra aí do sigilo, foi descoberto aí essa transação de 638 mil em dinheiro. E um levantamento do Globo, Rovai, mostra que a família já pagou aí tudo em dinheiro vivo, 3 milhões.
Mas é que é 638 mil, entendeu, Dri? Assim, tipo, quando foi mesmo? De que ano?
Foi em 2012.
2012, faz só 8 anos. Era um dinheirinho naquela época, não era muita coisa, eu não sabia mesmo se tinha. Eu pensei se eu coloco aqui, se eu coloco ali, eu não sei onde eu coloco. Aí talvez eu tenha usado mesmo. Mas é pouca coisa, entendeu? É isso. Esses caras são uns carnalhas, uns piadistas, né? Não tem um pingo de respeito pela inteligência alheia, inclusive. E aqueles que acreditam nele, infelizmente, seguem o mesmo caminho, né?
Pois é, parece ser uma prática, né? Eles pegam para lavar dinheiro, né? Pegam esses recursos aí.
Compra apartamento por um valor menor, transfere o dinheiro, como eles fizeram.
Aí depois vende, depois de um período, e aí eles vão enriquecendo. Então,
você está ficando mais alta que eu, engraçado.
É engraçado, né? Acho que é porque...
Não sei, não tem motivo.
E a gente está meio azul, parece, né? Acho que...
Mas vamos lá.
Então, vamos lá. Ajeitados aqui. Vamos lá. E a gente tem ainda, Rovai, notícias tristes, né, da pandemia. A gente tem até, inclusive, eu acabei de saber, a Ercília aqui do grupo me mandou aqui uma amiga dela, Cleide, que se recuperou da Covid, mas perdeu um dedo, um pé, e agora a gente está com uma vaquinha para conseguir prótese, e a gente vai divulgar depois na fórum.
Que é?
É uma amiga da Ercília aqui do nosso grupo.
Claro.
Que ela perdeu, com um mês internada, teve a mão direita amputada e os dedos, e o pé esquerdo, e nesse período o irmão caçula também teve a Covid e foi a óbito. Então, mais uma das mais de 100 mil, das 104 mil histórias trágicas e tristes dessa pandemia. Ontem foram mais 55.155 casos novos, ou seja, o número de casos diários não está diminuindo, e a gente teve mais 1.175 novos óbitos. E hoje o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, seguiu fazendo piada com o coronavírus. Ele participou de um evento da Polícia Federal e ele tirou a máscara e disse que não era um problema nenhum, porque todos vão pegar o vírus um dia. Então, é a visão aí que ele tem. Você vê que mesmo depois de tudo isso, ele ainda continua achando que é uma gripezinha, né?
Um
e daí, né?
Nós estamos num momento muito ruim, né, Dri? O que o Bolsonaro tem trazido ao país, tem levantado das resgatado das catacumbas os piores sentimentos, as piores, o que há de pior em cada ser humano, e às vezes, inclusive, mesmo em gente de esquerda, né? Que as pessoas vão ser intoxicadas por esse vírus, por esse verme, na verdade, e perdem a humanidade. Então, não se tocam mais do momento trágico que a gente está vivendo. E acabam, por exemplo, às vezes, se cegando para debates de como derrotar esse adversário. Porque parece que as coisas vão ficando todas iguais, não faz muita diferença. Enfim, a situação ganha um outro tipo de contorno, né? E hoje a gente não faz frente nem de esquerda para derrotar esses caras, porque também é 100 mil. Você está num momento desse, pode morrer até as eleições 200 mil pessoas, Dri.
Eu
200 mil pessoas. E a gente, o povo, vai sair dessa situação muito mais pobre, com muito mais necessidade de projetos sociais. O que seria o momento de a gente estar fazendo? Juntando todo mundo, construindo grandes frentes progressistas para derrotar o fascismo, acantonar o Bolsonaro e fazê-lo mudar de política pública numa série de áreas e, se possível, construir o seu impeachment. Infelizmente, a gente não está fazendo isso.
Pois é, aliás, ontem foi protocolado, Rovai, pediu 50, como que fala?
Não, 15? O Francisco está dizendo, 638 mil não era dinheirinho, eu estava brincando. É ironia, Francisco, para com isso. Óbvio que eu sei que não é dinheirinho. Se eu tivesse 638 mil aqui, eu comprava uma passagem para a Austrália e
Nova Zelândia.
Ia morar lá com o Zé de Abreu.
Ou na Rússia.
Ficava,
né?
Na praia.
Na Rússia já tem vacina.
Na Rússia que tem vacina.
Mas você falou em impeachment, Rovai. Ontem foi protocolado o pedido número 56, eu ia falar o 56 pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro, ou seja, protocolado na Câmara, e dessa vez foi protocolado pela Coalizão Negra por Direitos. Então, um pedido aí do Movimento Negro para que o Rodrigo Maia abra aí, né, essa processo de impeachment, que a gente já discute aqui todos os dias, né, com os comentaristas que participam aqui do programa. A gente sabe que é muito difícil de ele pegar e abrir esse pedido, né, e a gente tem ainda ontem, Rovai, saiu aí o Major Vitor Hugo, sai da liderança do governo na Câmara e entra o veterano Ricardo Barros, do PP, ex-ministro da Saúde de Michel Temer e hábil aí negociador do Centrão. Então, a gente tem aí mais Centrão no governo, né, Rovai?
E não se sabe se... Eu estava vendo um post do Zaratini, o Zaratini disse, será que ele combinou com o Centrão? Eu queria até entender o que o Zaratini está dizendo com isso, né? Porque se o Centrão... Se o Centrão não se une no Ricardo Barros, aí eles começam a ter outro problema, porque eles já deixaram o Major de lado, eles já tiraram a Biaquices, eles estão se atropelando ali. Acho que eles estão tendo... O Centrão não é um bloco unido. Não pense que é o Centrão. São os Centrão. Os Centrão.
Os Centrão.
Os Centrão.
Ah,
os que vira um Centrão, mas que na verdade não
entendi.
É um. É uma loucura. É os Centrão. Tem várias lideranças ali, pode ter racha, dependendo do que tiver, esses caras desmilinguem da noite para o dia.
Pois é. O Ivan Vieira diz, deveríamos pedir o impeachment do Maia. E o Jean, o que adianta arrumar pelo caminho da democracia formal se a classe dominante derruba a hora que quiser um governo à esquerda no Brasil? Só é a esperança em uma revolução popular. Pois é, por isso... Tem aqui, vamos dar um giro aqui na galera que está aqui chegando para acompanhar ao vivo o nosso programa. O Eduardo Machado já acredita que vai passar de 300 mil mortos. Olha, eu estou tão pessimista que eu concordo contigo, Eduardo. Eu acho que o Brasil só quando tiver vacina. Tem Bolsonaro, pior presidente, a Nádia está dizendo. Bom dia para Flávia Moraes, Anice Souza. querem falar dos recuperados, mas esquecem de falar das sequelas, Leonardo Reis está dizendo exatamente, né, o que restou aí para os recuperados, né, da Covid. Muito observação importante. Falta Araucária, pois é, mas aí Araucária a gente fica contra a luz, a gente precisa de uma iluminação aqui potente para fazer.
Escuro, é?
Não, ele falou que falta Araucária no nosso cenário.
A gente vai virar.
Mas falta também uma iluminação power, né, potente para a gente conseguir
fazer.
Vamos
ver se a gente acha isso hoje em Paraisópolis. Hoje a gente vai para Paraisópolis, que é aqui do ladinho, e aí a gente vai tentar ver se consegue achar uma luz.
É isso aí. Pois é, Ruvai, chegando aqui, o Pierre Lucena já está aqui conosco, então acho que a gente já pode entrar
no assunto do Guedes, né?
Que é economia,
nosso
exatamente.
Professor de finanças da Universidade Federal de Pernambuco. Pernambucano, Pierre Lucena. Pierre, tudo bem?
Oi, Ruvai, tudo bom?
Eu posso chegar aí e me fazer de conta de pernambucano? Ou tô muito...
Na verdade, é o seguinte, pouca gente sabe, mas eu sou paulista.
Você é paulista?
Mas você já está com sotaque, né?
Não,
você
mora total. Eu vim para cá. Eu moro aqui há 30 anos. Eu vim para cá com 17 anos. E eu era palmeirense e virei torcedor do Santa Cruz, por logo que eu cheguei aqui.
Olha isso. Eu vejo você ali acompanhando. A coisa que acabou de perder um título, né?
Acabou de perder o título pernambucano para o time do interior, que foi a primeira vez que foi campeão. Pô.
Primeira vez que um time do interior ganha, é isso?
Exatamente, foi o Salgueiro. É um time já... Aliás, é um time novo, mas que nos últimos 10 anos chegou 3 vezes na final do campeonato. Entendeu?
Pierre, a gente viu aí essa debandada do Ministério da Economia, né? A gente teve mais duas baixas na terça-feira com os secretários de desestatização, o outro de desburocratização, e agora tem, né, muitos analistas dizendo aí que o governo Bolsonaro está dividido aí, perdido na área econômica, porque existe uma pressão para, inclusive, flexibilizar o teto dos gastos, para que o governo implemente aí o Renda Brasil, outros programas, inclusive manter aí o auxílio emergencial, e, por outro lado, existe aí uma pressão para que as reformas, né, neoliberais, as privatizações, sigam a todo vapor aí no governo, e o Guedes já disse que pelo menos a administrativa seria só em 2021. Como que você está vendo aí essa crise toda na economia? O Guedes, inclusive, ontem falou, ameaçou aí do governo, tem a sombra do impeachment. Como que você está vendo isso essa semana aí na economia?
Olha, há obviamente um descompasso entre o que Guedes está pensando e o que Bolsonaro está pensando. Acho que é mais do que isso, né? É uma espécie de corte no governo que vem de uns 30 dias para cá. Se você for ver, primeira coisa, o Bolsonaro está quieto. Desde quando pegou a Covid. Mas aquilo não foi por acaso. Alguém está ali tutelando ele, né? Alguém está meio que colocando ele no eixo. Isso é para ele parar de falar bobagem. Então, isso tem acontecido, né? E há uma aproximação, uma tentativa de aproximação com o Centrão para conseguir, veja como é o negócio, para conseguir um terço do Congresso para pelo menos não sofrer um impeachment. Veja que não se fala em maioria parlamentar, não se fala em maioria para aprovação de reformas constitucionais. Está se falando em uma minoria para impedir o impeachment. É uma coisa, eu me lembro bem, quando estava no processo do impeachment da Dilma, o Bezzolini, que era ministro, se não me engano, o Renato
Sérgio. Ele aqui conosco ontem, o Bezzolini.
Pronto, ele era ministro da Dilma, e ele tem uma frase que ele disse assim: olha, se a gente não tiver 170 votos no Congresso, não dá para ter governo realmente, é melhor.
É verdade.
Quer dizer, não tinha. Se você não tem nem 170 votos no Congresso, é melhor você sair, porque você não tem mais o que fazer no governo, né? E isso lá no auge da Dilma, a Dilma caiu. E o Bolsonaro estava realmente indo para o mesmo caminho, porque ele não tinha base nenhuma parlamentar, né? Só elegeu aquele monte de aloprados do PSL e tal. Então, teve isso. Então, há uma inflexão no governo para tentar se aproximar do Centrão para acabar o governo. E aí disputar outra eleição, que, obviamente, Bolsonaro será um player importante, né? né? Porque além de estar no governo, ele tem os seus 30%, então já o coloca no segundo turno, e a grande chance de Bolsonaro sempre vai ser o quê? O antipetismo. Pronto. Então, esse é o quadro que ele sonha ali dali para frente. Então, esse é o cenário que ele está enxergando. Por outro lado, tem o cenário que o Paulo Guedes está enxergando. O Paulo Guedes foi muito importante para a eleição do Bolsonaro. Ele aproximou o empresariado, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Quando ele aproxima o empresariado, ele traz também uma certa confiança falsa, né? Porque é o Bolsonaro, mas ficou, como também não teve muita campanha por conta da facada e tal, então o Bolsonaro sumiu e o Paulo Guedes meio que apareceu, então o Paulo Guedes teve um papel relevante dentro da campanha. Então, com uma agenda. O que acontece quando ele se elege? Primeiro que o Bolsonaro não confia na agenda do Paulo Guedes, isso é um fato, né? Isso aí é um fato. Mas o Guedes tem uma agenda, gostemos ou não, né? Isso é uma questão de gosto, de preferência, mas ele tem uma agenda. Uhum. O que acaba acontecendo quando ele assume ali o Ministério da Economia? Ele levou uma equipe de um monte de gente, montou um super ministério, isso é um fato também, só que ele não consegue entregar as coisas. Por que ele não consegue entregar? Por vários motivos. Uma, porque, o primeiro, não há base parlamentar no Congresso para aprovar nada. A única coisa que ele conseguiu entregar foi a reforma da Previdência. Mas a gente tem que lembrar que a reforma da Previdência era uma pauta recorrente de todos os governos. A Dilma fez uma reforma da Previdência, o Lula fez uma reforma da Previdência, o Fernando Henrique fez uma reforma da Previdência, e nessa vez existia um interesse de uma parte hegemônica do Congresso que queria fazer outra reforma da Previdência. Então, de certa forma, ele só entregou a reforma da Previdência, e foi um placar muito elástico, porque o Rodrigo Maia atuou para entregar a reforma da Previdência.
Então, eles queriam, né? Eles queriam a capitalização, não, né?
Exatamente. Entregou uma reforma da Previdência, arrochando alguns padrões, coisa que a gente já devia ter resolvido também, porque tem um fato na Previdência que é muito importante, né? A gente dizer o seguinte, que outros países resolveram, que é o fato que a população, a gente está ganhando mais expectativa de vida ao longo dos anos. Isso é um fato, né? Então, Portugal, por exemplo, ele acrescenta um mês na aposentadoria a cada ano que passa. Então, por exemplo, no ano que vem, para você se aposentar, você precisa de um mês a mais. Então, ele vai montando uma equação que evite que você fique, a cada governo, tendo esse tipo... Porque quando você tem uma reforma da Previdência, é toda bagunça que acontece lá. Como a bagunça, por exemplo, os militares não sofreram nada. Certo? Aliás, tem um fato curioso que eu vou falar no segundo ponto. Então, assim, ele só entregou a reforma da Previdência. Quando foi na parte de privatização, essa que é fantástica. Porque é o seguinte, o secretário que saiu, é o Salim Matar, né? Ele veio desestatizar, ou ele veio privatizar, né? Mas está um fato curioso, é o seguinte, ele está saindo com uma estatal a mais do que quando ele entrou, pô. É o seguinte, ele não privatizou nada. Rapaz, ele não privatizou nada. A única coisa que foi feita foi algumas participações. A Petrobras vendeu a participação da BR Distribuidora, o dinheiro foi batendo na Petrobras, então ele não privatizou nada ali. E ainda criou uma estatal militar, né? Que eu não me lembro até o nome, mas ele foi criado uma estatal militar. Então, na verdade, ele não privatizou nada.
Deixa eu só chamar aqui para ir entrar com a gente no papo. Glorioso Fernando Brito, direto de Niterói, Rio de Janeiro, editor do Tijolaço, nosso querido amigo.
Olá, Fernando.
Tudo bem? Vocês se conhecem? Eu achei a câmera, eu estava meio perdido. Mas não mudo Niterói há 2 anos, você está atrasado, Renato. Era muito bom morar lá, principalmente nesses tempos de Covid.
Ah, você não mora mais em Niterói?
Não, eu saí de lá justamente porque não quis aproveitar a taxa baixa de incidência lá, vim correr risco no Rio de Janeiro. Não, era muito bom, mas era muito isolado. Para um carioca eterno como eu, morar em Niterói era meio ficar dependendo da ponte para vir para cá. A indústria que você se referiu, Pierre, é a nave.
A nave? Pronto aí, ainda criou uma estatal nova. Mas veja, ele tinha que sair dessa pantomima toda. Então, assim, tem hoje um problema real, que é o Guedes não consegue colocar sua agenda, não fazendo juízo de valor sobre a agenda dele. Não consegue.
Só para acrescentar que você falou antes do Salim Matar, não sei se vocês viram a entrevista da Globo News, ele por duas vezes Para justificar o seu comportamento, ele disse: eu sou um animal do mercado, aspas. Eu sou um animal do mercado. Quer dizer, ele estava evidenciando que ele não segue a lógica do interesse público. Ele segue a lógica do lucro pelo lucro. Quer dizer, não pode ser tratada a questão da privatização, né, na base de quantos milhares ou milhões de reais esta empresa vai me dar, mas qual é o papel que essa empresa representa. Porque, senão, vira uma xepa. Né? Ainda mais num governo que está precisando de dinheiro de qualquer origem, vira uma xepa, faz uma promoção. Entendeu?
É verdade. E tem, esse não é o momento muito de vender, porque os ativos estão muito depreciados também, certo? Claro. Já tem esse outro problema. Agora, lógico, veja, existe estatal que não serve para nada. Vou dar um exemplo aqui de uma estatal chamada EPL, que é a estatal do Trembala. Ela não saiu do papel, está lá criada, também não está gastando nada, é só um CNPJ qualquer, né? Ela está ali criada. Mas essa também não era a preocupação do pessoal do governo. O que eles queriam mesmo era, óbvio, por uma parcela por questões ideológicas, gostaria de se livrar de algumas estatais, e outras, uma parcela que estava vendo a possibilidade de fazer caixa, certo? Dentro do próprio governo. E aí tem a outra, viu, Rovai? O outro problema ali que veio adjacente a isso, que era o fato de que há uma briga dentro do governo para saber o seguinte: nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer o quê? Vamos dizer que a gente venda as estatais. Vamos dizer que conseguisse 300 milhões de reais, bilhões de reais. Coisa que não é fácil, porque também não tem mais muito estatal para vender. Tem a Petrobras, mas esse tem muito pouco, não tem mais larga escala. Você teria, obviamente, que poderia ter avançado, como o Dilma fez, Lula fez, Fernando Henrique, na área de concessões, poderia ter feito alguma coisa. Mas não foi feito nada, porque o governo também não tinha capacidade de entrega nenhuma. Né? Ele não tem governo. Então, como ele não tem governo, você não tem capacidade de entrega. Tem duas grandes propostas. O Paulo Guedes gostaria de pegar o dinheiro e turbinar num processo de distribuição de renda via Renda Brasil, né, um Bolsa Família turbinado. E você tem uma outra parcela, que são os militares, que gostariam de pegar o dinheiro para construir. Construir estrada, construir não sei o quê, construir... Né? Quer dizer, são duas formas de você, digamos assim, utilizar o dinheiro. Uma forma mais keynesiana, digamos assim, de construir esperando gerar emprego através de gasto governamental, e a outra, uma forma mais liberal, que é pegar o dinheiro e distribuir para a população, a lá Bolsa Família, quer dizer, esse Renda Brasil turbinado. É manter esse auxílio do governo, talvez, um valor menor, algo do tipo. Por quê? Porque Bolsonaro viu que isso vai dar voto, né? Isso é o fato. Isso. E, por outro lado, o Guedes também está vendo que a água está subindo e não tem possibilidade de você não vir uma recessão agora se você não jogar o dinheiro na mão da população, pelo menos para consumir alguma coisa agora, principalmente os mais pobres. Então, você tem essa disputa. Eu, particularmente, eu acho que o correto agora era você manter esse auxílio. Né? Isso devia virar uma política pública, na medida do possível. É lógico que são 50 bilhões de reais por mês, a gente sabe disso, é muito dinheiro e tal, mas talvez um valor reduzido a algumas pessoas talvez não precisasse receber tanta gente, porque vai começar a gerar mais emprego a partir do momento que a crise passa e tal, mas eu acho que isso era mais eficaz para a gente evitar um pouco a crise que vem por aí, né, do que ficar construindo mais estrada, construindo mais não sei o que e tal. Eu particularmente, eu prefiro mais a ideia ali, digamos assim, de fazer, pegar o mesmo Bolsa Família e turbinar o Bolsa Família mesmo, ou ainda ampliando ele. Eu acho que é mais eficiente neste momento. Então, você tem essa guerra ali dentro. O Paulo Guedes está sendo, evidentemente, esvaziado, pela saída da equipe dele, mas principalmente no discurso. Né? O Bolsonaro... Aí ontem teve aquela cena patética dele se reunindo com o Rodrigo Maia, a Colômbia, lá, para falar que o teto de gasto não ia ser mantido, tal, tal, tal. Mas a gente sabe ali que o teto de gasto não vai conseguir ser mantido, ainda mais depois da pandemia. Isso não é preciso ser economista para entender que não vai dar para cumprir esse negócio. Que, na verdade, ele não deveria nem ter sido colocado, porque você restringe muito o investimento público. Né? A gente não deveria ter colocado um alerta tão forte, ele devia ter alguns outros mecanismos ali dentro, mas tem muito pouca margem de manobra. E o Paulo Guedes realmente está enxergando. O Paulo Guedes, assim, justiça seja feita, ele elogiou ele elogia o Bolsa Família desde o seu início, certo? Ele é um economista que sempre elogiou o Bolsa Família desde o início, achando que, dizendo assim, olha, esse é um programa eficiente, que joga dinheiro na mão da população, e ele gostaria, acho, de fazer isso. Então, você tem essas duas disputas. O Bolsonaro está muito enfraquecido do ponto de vista de, político, porque ele está muito refém dos militares hoje em dia, mas ele enxerga também ali que o Renda Brasil é o impulsionador de sua candidatura à reeleição. Ele está enxergando isso porque ele tira voto do PT no Nordeste. Isso é um fato relevante. Estou dizendo que eu sou daqui, sei que isso tem atingido em cheio a população, né? É de uma forma muito positiva, diga-se de passagem. Então, essa guerra aí ela vai continuar até certo ponto. Mas eu acho que o Paulo Guedes não vai encontrar condições de continuar no governo, justamente por conta desse esvaziamento do discurso que ele vem sofrendo. E obviamente,
ele não come o pernil. Não come o pernil de Natal.
Não come o pernil de Natal.
Eu acho difícil.
Eu também.
Veja, ele não me parece, pelas declarações que vem, que Paulo Guedes tem uma desvantagem dele é que ele fala o que pensa. Né? E a desvantagem que eu digo como ministro da Economia. Tipo, ele falou ontem que teve uma debandada, teve que mais? Aí começou a falar do teto de gastos, falou do impeachment, pô. Falou do impeachment. E veja, ele tem razão.
Já tem várias, né? Tem aquela declaração das empregadas na Disney, tem a dos servidores serem parasitas, que quer passar para o Fernando o que ele pensa. Se é melhor gerar investimentos ou manter auxílio.
Eu tenho um vício. Sabe, eu quando quero pensar, eu me inspiro muito nos chargistas, porque são pessoas de uma capacidade de apreensão da realidade fantástica. Né? Eles pegam os assuntos em cima do laço para fazer piada. Hoje, na Folha, tem uma charge do Bennett em que aparece duas pessoas identificadas como os liberais, né, falando sobre o Paulo Guedes. Ele tem uma mente brilhante. E o quadrinho seguinte é o Paulo Guedes espanando a caspa do ombro, e as pessoas dizendo, não era brilhante, não, era caspa. O Paulo Guedes é um energúmeno. Ele não tem nenhuma capacidade de formulação teórica. Ele é um homem, como disse o seu colega Salim Matar, ele é um animal de mercado, que identifica oportunidades, vai lá e abocanha. Ele é um predador. Nós não podemos ter um predador numa época em que o Brasil é uma terra arrasada, nós temos que ter um cultivador. E o Paulo Guedes não sabe cultivar, ele sabe destruir, ele sabe predar. Essa é a capacidade e a especialidade dele. E o Brasil hoje precisa de um cultivador, de gente que seja capaz de fazer brotar da terra arrasada, novamente, condições de fazer deste país um país em progresso econômico e social. Sem um, não existe o outro. Eu concordo com a conclusão do Pierre, né, que o Guedes não come peru de Natal, para usar a expressão que vocês usaram. Né, mas acho que não é porque ele quer fazer o Renda Brasil, não. O Renda Brasil surgiu para ele como uma oportunidade ali, né, de se manter com o Bolsonaro numa situação em que ele quer implantar uma reforma tributária e não conseguir apoio do Bolsonaro para isso, para implantar uma CPMF, para implantar novas tributações. E eu vou mostrar por que eu acho que ele não quer o Renda Brasil. Porque o Renda Brasil consome hoje, se considerado auxílio emergencial, 50 bilhões de reais por ano, por mês. Isso significa 600 bilhões de reais por ano. O que significa alguma coisa aí em torno de 8% do PIB, não é mais ou menos isso, Pierre? 7%, 8% do PIB?
É muita coisa. Só de gasto público, isso daria alguma coisa em torno de uns 600 bilhões. É impossível, assim, fiscalmente, realmente é impossível.
Você manter. Aí você reduz a um terço. Reduz isso a um terço. 200 bilhões de dólares. Continua sendo muito para um país que estava, antes da pandemia, com uma perspectiva de 130 bilhões de déficit, sem isso. E mais, o Renda Brasil seria um programa, como é esse auxílio emergencial, e assim nesse momento deve ser, completamente sem foco. Ele é diferente do Bolsa Família, né? Nessa questão, o Bolsa Família tem um foco, São as famílias, basicamente, as famílias com crianças menores. E tem uma contrapartida, que é a educação e a saúde, certo? É muito difícil você querer fazer um Renda Brasil que não tenha condicionantes ou contrapartidas, porque você vai atingir o universo de 50, 60, 70 milhões de pessoas que hoje não têm emprego, mas deveriam estar buscando emprego e a sociedade deveria estar oferecendo emprego para elas para não se consumar a profecia do querido e saudoso João do Vale, do ai, doutor, uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou obsia o cidadão. O dinheiro é a remuneração pelo nosso trabalho como regra. Para as pessoas vulneráveis, sim. Né? Mas nós, o que nós temos que fazer pela população mais pobre do Brasil é oferecer a ela mais trabalho, e trabalho mais digno, trabalho mais bem remunerado. O que vai na contramão de tudo que essa gente fez. Porque ela reduz emprego, reduz salário, reduz garantias, reduz proteção ao trabalhador. Então, eu não posso acreditar que quem ataca tão violentamente a renda do trabalho possa querer, de fato, ter interesse, de fato, né, em prover essas pessoas de uma renda não vinculada ao trabalho. Seria contraditório. Se eu não quero remunerar, recompensar o trabalhador, eu vou querer remunerar, recompensar o cidadão sem trabalho? Não. Então, é evidente que o Renda Brasil é um arranjo político. E é um arranjo político inviável, porque esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Nós estamos caminhando para um déficit público neste ano de entre 800 bilhões e 1 trilhão de reais, dependendo de por quanto tempo, com que valor se prorrogue o auxílio emergencial. E não há outro jeito senão prorrogar com a demora, né, quase que infindável, da redução dos danos da pandemia. Agora, o que nós temos que fazer? Nos preparar para essa fase que você apontou aí como alternativa para a crise econômica, que é o investimento. É um investimento público. Temos projetos, temos prioridades, temos investimentos a fazer que custam praticamente zero durante 3, 4 ou 5 meses, que é a fase de elaboração de projetos. Para você começar uma obra pública de infraestrutura, não é a operação tapa-buraco no estrado, mas uma obra de hidrelétrica, uma obra de termoelétrica, uma obra de linhas de transmissão, uma obra de construção naval, você leva meses antes disso na fase de planejamento e projeto. Então, era isso que o país deveria estar dedicado, e não está, porque esse plano que se diz está sendo desenvolvido pelos militares, o tal Plano Brasil, lá, que o Paulo Guedes ficou incomodado de ser chamado de Marshall brasileiro, mesmo esse parte de premissas erradas, parte de que afluirá capital internacional ao Brasil para financiá-lo. E não há a menor condição disso acontecer. Ao contrário do que sempre se diz, o capital internacional está extremamente refratário ao Brasil. Está extremamente refratário ao Brasil. Faz 2 anos, praticamente, que nós não temos um investimento estrangeiro direto em produção, em indústria, não sei, para comprar aquilo que está na Bacia das Almas, mas o resto é só decadência. Nossas contas externas estão sobrevivendo porque a brutal desvalorização do dólar e a perda do mercado chinês por parte das exportações de grãos americanos sustentaram a nossa balança comercial, que está vivendo disso, porque a atividade econômica está tão arriada que as importações caíram na faixa de 40% em relação ao seu valor normal, e a importação é um indicador importante da atividade industrial. Importantíssimo, porque as nossas importações são de insumos. Então, eu acho que não existe nem uma coisa nem outra. O Brasil está parado no ar antes de mergulhar. Nós vamos entrar numa crise profunda, porque as pessoas, as pequenas empresas, os pequenos negociantes, o pequeno comércio, segurou a onda, queimou as gorduras, vendeu carro, casa, apartamento, entendeu? Pegou os dinheirinhos trocados no fundo da gaveta para segurar a barra pesada da pandemia. Só que reabriu. Reabriu e não tem clientela, não tem procura. Estão as moscas. esse comércio, essas atividades econômicas, esses pequenos serviços que vão continuar deprimidos, vai ser o último setor a sair da crise, eles não têm mais, não, eles estão completamente descapitalizados, eles não têm mais condições de sobreviver por um longo tempo, e eles vão incrementar extremamente a taxa de desemprego no Brasil, que, ao contrário do que as pessoas acreditam, com esses números do IBGE, que medem outra coisa, medem quem procura emprego, né? A nossa taxa vai ser tão grande ou até maior do que os números absurdos que estão se registrando na Inglaterra, nos Estados Unidos e no restante da zona do euro na Europa.
Ou seja, vamos colocar uma bola aqui para rolar com vocês. Vocês, o primeiro que me parece que está claro é que esse programa de renda emergencial vai até o final do ano, ou pelo menos vai até as eleições. As eleições serão disputadas num contexto de plano de renda emergencial, que, de alguma maneira, tem mantido o Bolsonaro com seus 32%, 33%, 31% de ótimo e bom. É, talvez as eleições sejam disputadas num contexto de 200 mil mortes por coronavírus. Também tem esse outro dado, 180, 170, enfim, algo desse tamanho dessa montanha de corpos. Você sabe que, num processo eleitoral, Fernando e Pierre, o adversário vai fazer a conta, vai ter propaganda mostrando isso. Não vai ser só discussão municipal. Vai estar ali gente mostrando montanha de corpos, quanto significa, o que é. O Fernando está balançando a cabeça. Não sei se ele discorda de que vai ser...
Eu vou me valer dos cartunistas outra vez. Eu me lembro de uma charge do Ziraldo, feita nas eleições de 74, né, em que a Arena ganhou as eleições locais, etc. Tal, e foi aquela enxurrada na votação para o Senado, sobretudo, do MDB, que ganhou quase tudo. Né? E o Ziraldo, então, desenhou uma charge em que o cidadão pegava um caipira, que estava lá mastigando seu capimzinho no pé da árvore, e o caipira dizia para ele assim: ah, doutor, para federar, para estadual, nós vota a favor, para federar, nós vota contra. Entendeu? Essa eleição não tem dimensão nacional. E a maior a maior prova disso é o desinteresse da população, o desinteresse olímpico da população por esse processo eleitoral. Está todo mundo se lixando para o processo de eleições municipais. Eu acho que talvez no final você tenha um pouquinho esse efeito, né, o sim ou não, definindo alguma coisa a favor ou contra tal candidatura. Mas, nesse momento, não está tendo importância nenhuma. Eu acho que o que está acontecendo aqui é uma perplexidade de um país que não tem projeto nem de governo e nem de oposição. A oposição, o Bolsonaro não é preciso nem falar. Eu acho que a maior preocupação deles agora é como encontrar uma saída honrosa para o fim do auxílio emergencial. O Renda Brasil foi isso. Eles vão inventar uma história para não cair naquela coisa que os nossos avós brincavam lá, dizendo para a gente: olha, quem dá e toma fica corcunda. Né?
Olha, tem só, tem um nesse sentido do Leonardo Reis. Como diz o provérbio russo: quando o czar dá um ovo, rouba uma galinha. O que o capital financeiro nos roubará dessa vez?
Então, eu acho que eles vão pegar o dinheiro do... Se conseguirem passar isso, eu acho difícil... Vão pegar o dinheiro do abono do PIS/PASEP, vão pegar um monte de penduricalho de Bolsa Família, de programa de seguro defeso, de programa de seguro, de salário e educação, vão juntar tudo, fazer um rachuncho e dar uma merreca para algumas famílias, para metade, digamos, das famílias que estão recebendo isso aí. Encontrar uma maneira de dividir com os pobres o que já é dos pobres.
Porque aí, você acha que na eleição municipal, Pierre, esse debate vai estar rolando de alguma maneira? Você acha que, se ele rolar, ele pode criar, pode dar uma politizada no...
Não, acho que não, porque, veja, o Bolsonaro claramente não se preparou do ponto de vista partidário para a eleição municipal, certo? Em um lugar ou outro, ele talvez tenha um candidato mais competitivo, tipo do Rio de Janeiro, que tem o Crivella lá, tal, que está caindo pelas tabelas. Ele não tem, na verdade, uma base eleitoral ela foi muito, na verdade, a base eleitoral dele se criou muito na campanha e durante o antipetismo que foi ganhando força, né? Então, ele foi muito nesse ponto de vista. Mas, quando a gente começa a fazer, Renato, e começa a observar, eu não acredito que isso vai temperar, digamos assim, o processo eleitoral nas capitais, principalmente, certo? Não vai dar tempo, inclusive, para isso, porque a gente está ainda vivendo a pandemia, né? Mas, em relação ao que a gente estava falando ali do Renda Brasil e tal, eu tenho visto, veja, e tenho ficado preocupado com um posicionamento muito parecido com aquele contra o Bolsa Família lá do início do processo, né? Não, dá renda para as pessoas e tal. Veja, eu sou de um lugar, eu sou do Nordeste, né, como você sabe, e de um lugar onde o Bolsa Família faz toda a diferença. Veja, a gente só reduziu a miséria extrema no Brasil com duas grandes medidas. Um, o aumento real do salário mínimo, né, principalmente através das aposentadorias, e o segundo ponto com o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje é muito pequeno, ele é de R$ 41,00 por pessoa. R$ 41,00 não é dinheiro para nada, certo? No máximo até 5 beneficiários por família, então ele é muito pouco. A gente precisa de um programa de transferência de renda decente. Isso não invalida as coisas, certo? São duas coisas ao mesmo tempo ali que a gente vai ter que fazer, né? Como já dizia Saramago, não é a pornografia que é obscena, é a fome que é obscena. Então, a gente precisa, na verdade, pensar num programa de transferência de renda efetivo. Veja, e estou falando isso, eu reconheço que há um interesse, obviamente, eleitoreiro do Bolsonaro, essa não é a questão. A questão é que a gente precisa de um programa de renda mínima que minimamente satisfaça o interesse da maioria da população brasileira que passa fome. A gente não pode esquecer disso. A fome não fica para depois, a fome tem que ser resolvida agora. Esse é um ponto, certo? E a gente tem que resolver as duas coisas ao mesmo tempo. De onde vai sair o dinheiro é que é o grande problema. Por que danado até agora não se taxa dividendo no Brasil para, por exemplo, pagar o programa de transferência de renda?
Mas é isso, essa, Pierre.
Era uma opção.
Quando você
transfere. Assim, não, mas por exemplo.
Transfere de alguém para alguém.
Você exatamente. A gente tem que criar um mecanismo.
Estamos discutindo transferência de renda nesse Renda Brasil, né? A ida para a população. Mas sai da.
O Renda Brasil, ou Tubinar, o Bolsa Família, isso pouco importa. O que importa mesmo, no final, é a população que precisa estar recebendo dinheiro e tirar de quem não precisa. Por exemplo, durante essa pandemia, tem uma conta que dava... Veja, era uma conta que dava algo em torno de uns 400 bilhões de reais, que era você taxar em 3%, certo? 3%. Tudo aquilo que as pessoas possuíam acima de R$1 milhão, tirando o seu imóvel próprio. Então, por exemplo, você tem no banco R$1,5 milhão, esses seus R$500 mil vai tirar 3% dele. Uma vez só, vai tirar 3% dele e vai mandar para uma conta. Você tem R$500 milhões, R$499 você vai tirar 3% dele e vai mandar para essa conta. Isso dava alguma coisa em torno de uns 400 a 500 bilhões de reais, que não é uma grande... Vamos combinar que a pessoa que tem R$1 milhão e pouco não é uma grande fortuna. É muito dinheiro para a maioria. Mas aí é diferente do cara que tem 10 bilhões de reais, né? São coisas diferentes. Mas você taxaria. E o dividendo? Você já deveria ter já taxando. Né? Você deveria estar taxando o dividendo. Então, assim, no final das contas, a gente não encontrou nenhum mecanismo. Esse governo... Eu não estou nem discutindo esse governo, porque, veja... Eu não confio no governo, como dizia Delfim, né? Eu não confio no governo quando eu estou dentro dele, você imagina quando eu estou fora, né? Ainda mais um governo como o de Bolsonaro, então senão ninguém vai confiar mesmo, né? Então, não estou nem falando em relação a esse governo, mas a gente precisa encontrar um programa de transferência de renda mais substantivo do que o Bolsa Família está sendo, certo? A gente precisa encontrar, porque, veja, e não estou falando só por conta da pandemia, a pandemia agrava isso, porque a gente vai entrar numa depressão agora. E se a gente não encontrar uma fonte de financiamento, tirando de rico para dar para pobre, porque é isso mesmo, no final das contas, não é tirando do orçamento da educação, é tirando de rico para dar para pobre. É taxando dividendo, taxando fortuna e passando para quem está precisando agora. Se a gente não fizer isso agora, a gente vai entrar numa depressão tão grave que vai ser bem pior do que a gente estava vivendo ali no final de Dilma para o Temer e com esse Bolsonaro. Porque, veja, a gente tem que se lembrar o seguinte, a gente vai sofrer uma recessão dos 10%, mas a gente tem que se lembrar que desde 2014 que a gente não cresce. E 2015 foi um baque de 4%, para ver outro de 4% e agora vai vir um de 10%. A gente vai reduzir a renda média das pessoas em uns 20% em relação a 2013. É muita coisa. Então, é muita gente sendo jogada na pobreza. Então, ou a gente vai pensar...
Sendo jogada na miséria, né? Na miséria. Sendo jogada na miséria. Miséria
mesmo. Se a gente não... Veja, a gente precisa de um programa para dar dinheiro para as pessoas mesmo. É dar dinheiro para quem... Agora, de onde vai tirar? Do orçamento não dá para tirar mais. É um fato. Né? Não tem como. Não tem como. Se você ficar com um déficit de 400 bilhões o ano que vem, porque esse ano já vai ser 800. Se ficar 400 bilhões, vai começar a gerar inflação, vai ser uma tragédia. Tem que tirar de quem tem dinheiro e passar para quem não tem. Não tem outra, não tem, não tem mágica.
É disso que eu falo, Pierre, porque você consegue conceber Jair Bolsonaro e Paulo Guedes taxando o rico?
Não, até agora não se falou nisso, é impressionante.
Porque é.
Entendeu? É, até agora os camaradas não falaram de taxar dividendo, pô. Nem, veja, nenhum momento. Não se taxa herança no Brasil, quase nada. Não se taxa dividendo, não se taxa grande. Veja, eu estou falando grande fortuna.
Taxa-se mal, porque você tem um imposto linear. Então, o sujeito que herda uma casinha aqui de 50 mil reais, ele paga os mesmos 4% aqui no Rio de Janeiro. Né? 4% de TBI. Do que pagará o cara que tem uma cobertura na Vieira Soto de vários milhões de reais. É todo mundo paga a mesma taxa. Né? Aquela famosa igualdade entre desiguais. E só isso já faz com que o Rio de Janeiro viva hoje uma completa irrealidade cadastral dos imóveis, porque os imóveis acabam não sendo transferidos, os inventários não são feitos, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar aqueles 4 mil reais que vão ter que contribuir com o imposto, senão não transfere o imóvel para o nome dos herdeiros. Então, o que o camarada faz? Deixa para lá. A casa passa 20 anos em cima no nome do falecido, etc. Então, isso vira uma confusão enorme. Então, não tem de onde tirar. Você usou a expressão correta. Só tem de um lugar para tirar. E é o lugar que é sagrado para essa gente, que é o bolso dos ricos. Esse não pode ser mexido. Tanto que quando ele fala, né, em redução de impostos, onde é que ele vai? Né? Na redução dos encargos da folha. Quais são os encargos da folha? Previdência social,
FGTS.
Fundo de garantia, dinheiro do trabalhador, previdência social, fundo de garantia, férias, 13º.
O Guedes anunciou aí um plano para que as empresas possam contratar os trabalhadores por hora, até 50% dos trabalhadores sejam por hora, ou seja, sem 13º, sem férias, sem FGTS, sem direitos. Aí
não... Ele não desiste disso, né?
Não desiste.
Impressionante.
Exato.
Ele não desiste disso, pô.
Ô, gente, eu queria fazer uma pergunta para você. Por acaso, vocês dois, que são pessoas muito honradas, muito sérias, já aconteceu com vocês em algum momento da vida de ter assim encontrado 648 mil reais e aí não saber o que você tenha feito com esses 648 mil reais? 638. De repente te pergunto e você fala, talvez eu tenha usado. Uma coisa que faz também muito tempo, né? Vamos levar em consideração, foi em 2013.
2012,
quando 648 mil reais não valia nada. O Pierre Lucena, você que...
Em dinheiro, como que leva numa...
Me explica essas mala? Transações.
Rapaz, tem coisa que não se explica, né, Robert? Porque realmente, assim, esse caso dos imóveis lá da família é um negócio tão surreal que... E você fica tentando... O pessoal fica tentando dar a explicação que primeiro foi a loja de chocolate, né, pô? Aí não tinha chocolate no mundo que pagasse tanta coisa, né? Aí depois veio... Veja, a gente precisa... eu acho que esse capítulo precisa encerrar realmente de forma digna. A primeira é o Queiroz abrindo o bico, Agora o cara não vai abrir o bico dentro de casa e com a esposa que estava foragida dentro de casa também, né? Porque esse é o único lugar. O Brasil é um país fantástico, é o único lugar do mundo onde uma pessoa foragida ganha prisão domiciliar, né? É só no Brasil, em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Acho difícil aí o Queiroz abrir o bico, né? Dali para frente. Mas já está na hora, veja, já está na hora de. Até porque esse negócio vem enrolando desde a eleição, né? Esse negócio não começou agora. O Ministério Público não conseguiu ouvir o Queiroz até hoje, só quando ele foi preso. Né? A mesma coisa. Flávio Bolsonaro, a mesma coisa. Agora que foi ouvido. Então, assim, a gente precisa encerrar esse negócio em grande estilo. Quer dizer, a prisão do Queiroz, obviamente, né? Novamente, e iniciar a fase de punições. Porque, veja, o Flávio Bolsonaro... O Jair Bolsonaro não vai ser processado agora, porque você não pode ser processado por algo anterior ao mandato. Ok. A lei é a lei. Mas o Flávio Bolsonaro já devia estar. O Carlos Bolsonaro não tem, por fora, privilegiado. Por que até agora ninguém pegou o celular dele? Não tem, ele não tem fora privilegiado, não. No caso do Flávio Bolsonaro, veja, é difícil a gente achar, vamos ser sinceros, que vai ter alguma coisa tão radical agora, porque coisa pior, que eu digo assim, provas piores, apareceram, por exemplo, com o Aécio. E absolutamente nada aconteceu com o Aécio. Absolutamente nada mesmo. Né? Nada mesmo aconteceu com o Aécio, apesar de algumas tentativas do Ministério Público. Mas esse caso do Flávio Bolsonaro, a cara de pau é total, né? É impressionante achar que só tem otário do outro lado, né? Mas você já chega naquele momento onde você já entra na fase até do auto-engano, né? É capaz dele mentir tanto que ele mesmo acha que é ele.
É. Que é honesto. O fez um levantamento, foram 3 milhões nos valores corrigidos em 24 anos de movimentação em dinheiro vivo pela família.
Só com apartamentos e imóveis.
Eu quero ser justo com a família Bolsonaro. Eles são bagrinhos nessa questão. Por mais que eles sejam, a palavra é ladrões, né, isso aí é um nada perto do que se rouba no Brasil. O que não deve servir de motivo para sua absolvição. Né? Mas nós estamos diante de responsabilidades maiores do que essa quadrilhazinha familiar de baixa extração, que eram os Bolsonaros, que foi o fato dos grandes homens, entre aspas, do Brasil, da grande mídia, dos editorialistas, dos comentaristas, sabendo que se tratava de um escroque cercado de filhos escroques, numa família escroque, num partido de escroques, terem dado a eles a legitimidade de disputar e ganhar o poder nesse país. Esse é o crime mais grave que existe nessa questão toda. Porque nada disso era segredo que não se soubesse desde o início. Todo mundo sabia da ligação dos Bolsonaros com as milícias, com os pequenos arranjos. Ou será que naquele Congresso Nacional, ou será que na Assembleia Legislativa, ninguém sabia que tinha o rachuncho lá do salário dos assessores, que ia para a família, que era depositado, que um personagem soturno como esse Queiroz, que se movia ali meio como segurança, meio como motorista, meio como confidente, meio como amigo de pescaria, era o que era? Então, para mim, mais culpado que essa pequena quadrilha bolsonárica, que ganhou 3 milhões em 20 anos, bom, olha, quem nos dera que os nossos corruptos fossem todos esses. O problema é que eles entregam do Brasil e do povo brasileiro 3 milhões por segundo. Por segundo. O que eles tiram do nosso país equivale em um segundo a tudo que eles roubaram dos cofres públicos com esses expedientes. Então, para mim, o grave, que deve ser absolutamente denunciado, deve ser motivo de vergonha para as elites brasileiras, é eles tendo sabido antes de que personagem se tratava, como, aliás, em relação a Aécio, cuja escroqueria não era nenhum sigilo, terem dado a eles a condição de serem os representantes do povo brasileiro numa cruzada pelo respeito ao dinheiro público, numa cruzada contra a corrupção, numa cruzada pelo desmonte do Estado ineficiente, perdulário. Isso, para mim, é o crime grave. O resto é consequência. Porque picareta, escroque, você acha em qualquer lugar. Você acha em qualquer lugar. Difícil na vida ter bom caráter. Ter mau caráter é moleza, é fácil. E se o cara não sabe ser canalha, aprende no instantinho.
Aprende rápido, né, Fernando?
O problema dessa história do Bolsonaro é como é que os senhores... Hoje ainda mesmo estava lembrando. Vocês lembram, na campanha eleitoral, o nosso vetusto Merval Pereira dizendo as instituições serão capazes de conter os arroubos de Bolsonaro? Aí está agora chorando que nem uma Madalena arrependida, que ele vai demitir o Guedes. Não, toparam, aceitaram, concordaram em nome de derrubar um governo de esquerda, em nome de anular a presença do PT na vida brasileira, e eu não sou petista, em nome de anular a presença do PT na vida brasileira, apoiaram um gangster, sabendo que era um gangster.
Pierre, você tá...
Não, mas é isso mesmo. Assim, eu fico impressionado. Eu estava vendo uma entrevista do Ciro, acho que semana passada, ele falando algo muito parecido, né? Como é que isso todo mundo já sabia, né? Pelo menos na política, mas que era o mais impressionante era como a população brasileira, de certa forma, porque, veja, isso também não... A mídia, mas, veja, houve uma catarse coletiva que propiciou a eleição do Bolsonaro. Porque, veja, não era algo desconhecido o comportamento dele. Certo? Lógico, quem é mais do Rio de Janeiro talvez soubesse mais dessas relações de milícia, rachadinha, porque isso também é uma pequena coisa, mas o comportamento dele já era conhecido da população brasileira, que aceitou, veja, em sua maioria, votar em Bolsonaro. E digo mais, num segundo turno hoje entre Fernando Haddad e Bolsonaro, Bolsonaro provavelmente ganharia de novo, porque a mesma população brasileira, ainda, mesmo que uma parcela ainda arrependida de ter votado em Bolsonaro, não quer votar no PT de jeito nenhum. Isso é um fato que a gente vai ter que jogar claramente aqui, que existe hoje um antipetismo arraigado numa parcela da população brasileira muito grande, que favorece o Bolsonaro. Certo? Que favorece o Bolsonaro. Bolsonaro só está aí porque essas coisas aconteceram. Certo? Esse antipetismo cresceu. Porque foi o que alimentou esse monstro. Né? Foi o que alimentou esse monstro. E eu estou muito preocupado com a permanência. Veja, o que me preocupa hoje é a permanência dessa polarização, digamos assim, alimentada. Certo? Por uma parte da mídia que ainda, obviamente, não aceita o PT, certo? Que não se conforma, então uma parcela da mídia, e a outra que é como da seguinte forma, veja, quem não votou, o voto nulo não pode ser aceitado numa eleição de Bolsonaro e qualquer outro. Por mais que não se goste do PT, eu, por exemplo, você sabe disso, eu não votei no PT, só votei no Haddad no segundo turno, votei no Ciro, certo? Então, assim... Mas eu votei no segundo turno no Haddad, porque ali o que estava em jogo era outra coisa, pô. Era o jogo da democracia, da decência, quer dizer, era o futuro do país, pô. A gente está num buraco hoje que dificilmente a gente vai sair num prazo muito curto, porque não é uma questão só do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do Moro, isso é uma questão que está ali, conjuntural, mas a gente parece que destampou uma caixa onde saiu todo tipo de louco. Você fica vendo os vídeos que aparecem no Twitter. Ontem apareceu um, não sei se você chegaram a ver, de um camarada completamente alucinado, dizendo que o Covid tinha sido preparado em um laboratório chinês e o que estava matando as pessoas eram os respiradores chineses que estavam sendo assassinados. Quer dizer, mas isso não é uma pessoa isolada ou outra. Existe uma parcela razoável da população brasileira aloprada, defendendo todo tipo de mal feito, né? Em nome, na verdade, de um antipetismo que o cara coloca na cabeça e acha que aquilo é intransponível para o país. Então, assim, minha preocupação hoje está com o futuro, do que vai ser dali para frente. Eu confesso que eu estou, de certa forma, aliviado com a saída do Sérgio Moro de dentro do governo, porque isso poderia representar não mais 8 anos, mas 16 anos nessa turma. certo? Porque ia ficar alimentando ali para o Moro depois fazer a escada. E hoje, querendo ou não, não tem um nome meio dentro do governo ali, certo? Vamos dizer que Bolsonaro não pudesse mais ser candidato à reeleição, alguma coisa. Eles não teriam como inventar um nome tão rapidamente. Era mais fácil aparecer alguém ali do centro-direita tal para conseguir roubar os votos, mas isso que está se alimentando aqui é algo que, de certa forma, me parece permanente num prazo médio aí, e me preocupa muito, né, porque eu estou vendo, eu, por exemplo, sou professor da Universidade Federal, eu tenho ali, se eu for contar, eu sei de pelo menos mais de 100 alunos meus nos últimos anos que foram embora para Portugal, nenhum quer mais voltar. Quer dizer, a gente tem uma parcela da população brasileira abandonando o país porque não vê mais perspectiva aqui. E é verdade. Você olha para o lado e você diz, meu Deus do céu, eu vou fazer mais o que aqui? Imagine um jovem de 23 anos de idade que pode sair nesse momento do país. O camarada olha assim do lado e diz, rapaz, eu vou embora agora. Que eu, não, eu tenho mais quantos anos dessa confusão aqui dentro? Né? Então, assim, isso é que está me preocupando mais hoje. Sabe? A nossa falta de perspectiva num prazo curto. Porque eu não estou vendo, por exemplo, o Bolsonaro recebendo um impeachment num curto prazo. Eu não estou vendo isso. Não estou vendo. E a perspectiva até eleitoral está ruim.
Olha, o Bolsonaro, Pierre, o Bolsonaro foi uma espécie de coronavírus da direita. Ele infeccionou a direita de uma tal maneira, né, desencadeou uma tempestade de alucinação ali, né, dentro da direita, que nenhuma força mais se cria. E não há esperança de que, no curto prazo, outras forças consigam tomar dele esse protagonismo. O Bolsonaro é um fenômeno permanente, ou pelo menos duradouro, né? É mais preciso dizer isso. Acho que essa eleição dele se deve a dois fatores que não são de ontem. O primeiro deles é o enfrentamento da questão da violência urbana. Nós deixamos se desenvolver o discurso policialesco. Nós próprios, na esquerda, assumimos que precisávamos aumentar a polícia, aumentar o poder da polícia, permitir as ações policiais violentas, permitir as ações policiais ostensivas contra as comunidades pobres. Nos vergamos a isso por temor que eleitoralmente fosse acontecer conosco o que aconteceu com Brizola, de virar entre aspas, o protetor de bandido. Né? Então, isso foi o primeiro erro que nós cometemos. Deixamos esse discurso, né? E só agora, depois do telefone celular começar a gravar as brutalidades, as barbaridades, as monstruosidades, já está aparecendo um ou outro que restrinja o seu apoio às operações policiais. Porque, se não é isso mesmo, tem que sentar o dedo, bandido bom e bandido morto, tem que derrubar. Nós viramos verdadeiros Wagner Montes, viramos radialistas de violência. E o Bolsonaro se apropriou desse discurso. Ele encarnou a questão da polícia, da milícia bruta, matadora, agressiva, que não ia, como dizem eles, dar mole para vagabundo. Então, o Bolsonaro significou isso e se repetiu nos estados com os governadores que propunham mirar na cabecinha, feito esse energúmeno que está aqui no poder no Rio de Janeiro, o tal do Witzel. A segunda questão foi a questão da gente aceitar, né, que o problema do país era a corrupção, que essa era a razão do empobrecimento do Brasil, era a corrupção, eram os sonegadores, eram os políticos ladrões, que são um problema, que são um dreno na riqueza nacional, é verdade, mas estão longe de serem o maior dreno. Tem um ralo de uma polegada no fundo dessa piscina, que são as perdas do nosso país. E nós estamos ali, de colinha na mão, como é que é o nome daquela cola que a gente mistura o cinza e o branco? Durepox. Nós estamos tapando os furinhos. Olha! O fulano roubou 30 mil aqui, o Beltrano roubou 150 mil ali. É verdade, tem que tapar os furinhos. Não tem que ter piedade com quem rouba o dinheiro público. Mas nós deixamos isso virar a fonte dos grandes problemas nacionais. Nós viramos moralistas, como é moralista a classe média. E isso até o governo do PT ajudou a fazer isso quando elevou essa parcela da população para a classe média, esqueceu que elevando essa porção para o nível de classe média, essa porção se tornaria também classe média no pensamento, nos preconceitos e no desprezo pelos que ficaram lá embaixo. Porque o processo de ascensão social no Brasil, durante os governos do PT, nunca foi destacado como um processo coletivo, como um processo popular, como um processo de elevação dos valores do trabalho. Era sempre aquela história do melhor do Brasil é o brasileiro. Você é capaz, você consegue. E, é claro, as pessoas, quando conseguiram ascender, colocaram o mérito todo no seu próprio esforço. Então, Bolsonaro se apropriou dessas duas vertentes. De um lado, ele era o violento anti-violência, e de outro lado, ele era o corrupto anticorrupção. Foi a partir daí que ele se desenvolveu. O discurso do Paulo Guedes neoliberal só serviu para legitimar perante a mídia e o mercado. Porque no povão não foi o programa liberal do Paulo Guedes que fez as pessoas virarem bolsonaristas.
Ô, Fernando, tem um... Estamos chegando ao final aqui também, Pierre e Fernando, mas tem um intelectual, agora me esqueci o nome dele, mexicano, que ele fala o seguinte: cria a classe média que eles te comerão los ojos, que eles te sacarão los ojos. Ele falou isso para a gente num seminário, acho que foi no México mesmo, e falando sobre como o Brasil criou essa classe média sem lidar exatamente com a formação cultural, a noção de disputa, de construção política, enfim. Mas vamos dar 3 minutinhos para o nosso amigo Pierre, mais 3 para o Fernando, para a gente ir encerrando aqui os nossos trabalhos no dia de hoje.
Fórum 11:30.
Só agradecer o convite aí de novo, Renato. Dizer que, como eu disse, né, reiterar, estou muito preocupado aí com o que vai ser num prazo mais ou menos curto. Como foi falado aqui, né, o problema do Bolsonaro é que ele promete ser duradouro, ele drenou a direita toda, assim, a centro-direita, ele deixou sem alternativas, digamos assim, e eu acho, assim, eu já falei no outro debate a mesma coisa, a gente precisa encontrar uma forma de trazer essa galera para toda, junto a gente hoje, né, porque a democracia está em risco, isso é um fato, né, isso a gente precisa correr atrás desse negócio, a gente precisa, como disse a Laura Carvalho, né, me desculpem, eu sou sommelier de manifesto, mas eu não estou escolhendo quem vai derrubar o Bolsonaro comigo, né? Eu acho que tem que ser do... Até porque é o seguinte, a gente tem que lembrar uma coisa. Se você for ver hoje dentro do Congresso, não há nenhum parlamentar de oposição que consiga mais atenção de ninguém. Quando você começa a ver quem está começando a catalisar algum tipo de atenção para fora, né, do debate político, assim, normalmente é um ex-bolsonarista, tá, o que me preocupa mais ainda, né, porque a gente não está conseguindo gerar novas lideranças, gerar novas pessoas para trazer para dentro do debate. Então, essa preocupação nossa ali, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente só não está em situação pior, porque alguns do que a gente chama de centro-direita hoje estão segurando a peteca, como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, a gente já está numa situação muito pior. Se a gente não... Porque, lembrando, Gilmar Mendes foi o primeiro ali a bater de frente com o lavajatismo. Foi o primeiro.
Verdade.
Enquanto está todo mundo ali, sem saber o que falar, tal, Gilmar Mendes foi para cima mesmo, desde o começo. E muito antes da gente falar de se o PSDB entrava ou não entrava, ele não foi por aí, não. Ele foi por outro caminho. Ele disse, olha, as práticas vão nos levar a uma situação perigosa. Foi isso que ele sempre ficou dizendo.
E o lavajatismo encontrou 2 bastiões no tribunal que foram 2 ministros indicados. Deles pela Dilma.
A Dilma tem um dedo para indicar ministro do STF, que é uma beleza.
Não é isso.
Olha,
não.
Foi o Fux, foi o Fachin, que mais? O Fux, o Fachin, o Barroso, todos são indicados pela Dilma.
A Carmen Lúcia do Lula.
Mas a gente não... Mas veja, A minha preocupação é a seguinte: a gente precisa juntar gente hoje, arregimentar um conjunto significativo de pessoas de espectros políticos diferentes, porque o que está em risco hoje é a democracia, não é a questão econômica daqui um ano, daqui seis meses. Então, a gente precisa colocar o país num prumo novamente, do ponto de vista democrático, porque assim, os sinais de que a gente só não teve um golpe por falta de condições políticas para fazer isso, já foram dados. Aquela reportagem da Piauí, ela é muito clara, ninguém desmentiu ela até agora. Mas, vai, obrigado aí, Fernando. Prazer em conhecer.
Opa!
Obrigada, Pierre.
Fernando. Fernando, né? Brito.
Olha, eu, como sou velho, tenho que ser otimista. Senão, já aproveito aqui, acelero, vou jogar dominó na praia para pegar logo a Covid e me mandar daqui. Eu acho que há uma dissolução dos mesmos fenômenos que legitimaram o Bolsonaro. Ele começou se legitimando pelo combate à corrupção e pelo combate à criminalidade, e a overdose que ele representou em matéria de violência policial e aquilo que vem se revelando em relação à sua família, embora sejam coisas em si de pequena relevância, começaram a desgastar, e o mito certamente não é mais um mito. A Renda Brasil, lá o que se vier, ou o auxílio emergencial, que deve continuar e que é positivo, eles têm capacidade de realmente levantar um pouco a situação do Bolsonaro, principalmente nas camadas e regiões mais pobres do Brasil. Mas eu costumo dizer o seguinte: se dentro de uma política de selvageria capitalista fosse possível criar programas de transferência de renda que elevassem a um nível digno a vida da população, eu não teria nada contra a sociedade capitalista. Muito bom. Eu só estou interessado na razão, só estou interessado em que as pessoas vivam com relativa dignidade e alguma capacidade de serem felizes. Mas não é. O problema é que isso não vai funcionar. Como não vão funcionar outras coisas que a direita repetidamente inventou? Eu vivi a temporada do plano cruzado. Eu tinha um amigo que ia no posto da Petrobras pegar os plásticos, cruzado, eu acredito, e depois se juntava lá com a gente num fundinho de quintal para a gente queimar aqueles plásticos sem ninguém estar vendo a gente, porque não podia falar mal do cruzado, você apanhava na rua, você era malhado feito Judas. O Real é a mesma coisa.
Verdade.
O Sarney era endeusado 2 anos antes de ser apedrejado no Rio Branco. Então, la dona è mobile. Nós temos que pensar sempre assim, la dona è mobile. Acho que existe um fato que pode marcar o início de um novo tempo. Uma eventual decretação da suspeição do Moro, reabilitando Lula, recoloca ele como ator pleno no cenário político, coisa que ele não é hoje. E eu compreendo perfeitamente as restrições que o Lula tem a estar rodando o país, a estar conversando com todo mundo, a estar negociando, a estar articulando, pelo fato dele ser alguém que está em liberdade condicional. Então, eu acho que a reabilitação do Lula, ela pode ser, nesses 2 próximos meses, o grande fato novo da política brasileira, porque recoloca em campo um jogador que, ao contrário dos que o acham um extremista, é um grande articulador, um grande meio-campo no jogo político brasileiro. Então, acho que isso pode ter algum significado. Agora, se o PT quiser ficar marcando posição, indicando Gilmar Tato para concorrer à Prefeitura de São Paulo, e coisas do gênero, se contentar em eleger um vereador muito bem votado, aí nós vamos ter poucas perspectivas. E acho que as lideranças petistas deviam pensar bem e ver o quanto estão constrangendo o Lula com as pressões para que ele se alie a interesses paroquianos dentro do seu próprio partido.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Fernando. É sempre um prazer te encontrar, mesmo que virtualmente. Vou jogar dominó qualquer hora aí com você. Você está onde? No Flamengo, Copacabana?
Flamengo. Apesar de ser tricolor de coração, estou morando no Flamengo.
Ah, então a gente tem duas coisas que a gente combina. Eu no Rio sou tricolor, por causa do Rivelino, e adoro o bairro do Flamengo, sabia? Gosto muito daí do Flamengo.
Eu moro aqui pertinho do Lamas, que você deve adorar também.
Ah, bom.
Mas deixa eu fazer um convite a você, Rová, e aos espectadores. Claro. A partir de amanhã, se tudo correr bem, nós vamos estrear uma reforma gráfica no Tijolaço, que tá ficando velho, nada funcionava direito, tinha reumatismo, artrose, dores lombares, né? Mas agora a gente deu uma com a ajuda do meu filho aí, eu dei uma trabalhada nele, e amanhã ou depois a gente deve estar iniciando.
E você está com uma campanha de assinaturas também, eu vi aí recentemente um post teu sobre isso.
Mas devagar e sempre, entendeu?
Você é muito, muito tímido para falar, mas então eu falo, não, tem uma campanha de assinatura
não sou tímido. É que isso aqui, entendeu? É um meio de eu exercer a minha profissão e conseguir viver. Né? Está dando para viver, eu estou vendo muitos companheiros de grande valor caindo pelo caminho, entendeu? Então eu não vou ficar puxando a brasa para minha sardinha quando está faltando brasa para muita sardinha amiga minha, do meu cardume, entendeu? Então deixa lá, o pessoal vai, um dia dá uma inspiração, vai lá, pinga 10 reais, 20 reais, tá tudo certo. Eu não vou achar 638 mil reais na rua, feito Flávio Bolsonaro.
Fernando, estão perguntando aqui, eu acho que não, pelo que eu te conheço, pelo que eu conheço dos ombudsmans da Folha, mas a Mercedes Torres está perguntando. É se você foi ombudsman da Folha nos anos 80, 90. O Fernando escrevia o editorial do Brizola, né? Que era o Tijolaço, que era publicado nos jornais de domingo, se não me engano, ou de segunda, Fernando?
Ah, de domingo e às vezes de quarta ou quinta-feira, porque a prolixidade do Brizola não era suficiente para um dia de semana só, não era suficiente. E ela tem que lembrar o seguinte, não tinha internet, não tinha blog naquele tempo. Uhum. A gente senta aqui e manda brasa. Ele tinha que fazer isso via jornal. E ele tinha campanha de assinatura, porque lá em cima, no Tijolaço, tinha um textinho composto em letras menores que dizia assim, olha, precisamos da sua ajuda para manter esse espaço, depósitos na conta número tal, 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 do Banco do Brasil. Exatamente como a gente faz hoje, você, eu e um monte de outros fazendo para sustentar a opinião independente. Porque a opinião escravizada, essa tem sempre quem pague por ela.
Com certeza.
Muito bom. Obrigada. E nós também vamos estrear o novo site da Fórum, o portal da Fórum, do partir do dia 21 de agosto, se tudo der certo. A gente sempre sabe que essas correrias são malucas, né?
A Fórum que está fazendo 19 anos esse mês de agosto, 19 anos de Fórum. Obrigada,
Fernando. Muito obrigado.
Obrigada a todos que estiveram conosco e 18 horas tem Jornal da Fórum. Um beijo para todos. Boa tarde.